Olá, seja muito bem-vinda ao Som de Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, porque não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras, ou estás a ver esta reunião em diferido? Não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-lhes o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Sejam bem-vindos. Vamos ficar todos de pé. Muito bem-vindos à segunda reunião do dia aqui na Elsong Portugal, no campus de Lisboa. Muito bem-vindos a todos. Hoje é um domingo muito especial para nós. É domingo Coração pela Casa. É sempre um domingo profético na vida da nossa igreja. Muito obrigado a todos por terem vindo. Está a ser incrível. Acredito que vai ficar cada vez melhor. E é uma honra poder trazer a palavra. Mas antes eu queria fazer uma apresentação, uma menção especial a um casal de pastores que estão connosco de visita. Eles estão de passagem em Lisboa. Lisboa é a melhor terra para se visitar, a melhor cidade para se visitar. E eles são pastores de uma mega igreja em Houston, no Texas, e estão indo para uma reunião onde eu e a minha esposa estaremos também amanhã em Madrid, de pastores de todo o mundo. E eles fizeram uma paragem na cidade mais bonita do mundo, que é Lisboa, e vieram visitar a igreja mais bonita do mundo, que é Elsong Portugal. Pastor Kerry e a sua esposa Chris estão connosco. Can you say just hi to everyone on the back? Pastores de uma mega igreja em Houston, no Texas, abençoando toda a América e as nações. E é uma honra muito grande tê-los aqui conosco nesta manhã Coração pela Casa. Amém? Prontos para a palavra de Deus? Este mês vai ser incrível. Páscoa, este ano Páscoa calha em março, e a Sexta-feira Santa calha uma sexta-feira, e o Domingo da Ressurreição um domingo. E Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. É mais importante que o Natal. Em termos de significado cristão, a igreja não pode deixar a celebração da Páscoa sem resgatar o seu verdadeiro significado. E por isso nós apostamos forte na Páscoa, e tão forte que não vamos ter apenas uma, mas duas celebrações na Sexta-feira Santa. Porque nas duas últimas edições a casa esteve sempre sublotada. Nós vamos fazer uma segunda reunião, portanto, primeira às 5h30 da tarde e segunda às 8h30 com ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor no dia em que celebramos a morte de Jesus. Nada melhor do que isso. E vamos ter, no intervalo, um jantar para todo mundo poder confraternizar. E depois, no domingo da ressurreição, nada melhor do que ter batismos no domingo da ressurreição. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se para batismo. Programas diferentes na sexta e no domingo para trazer toda a família, trazer todos os amigos, porque vai ser absolutamente incrível. Dá um high five a 3 ou 4 pessoas à tua volta e pergunta-lhes se estão prontos para ouvir a palavra de Deus. Amém, amém. Será que podíamos, antes de sentar, dar uma salva de palmas aos incríveis voluntários da nossa casa, que a norte a sul do país, em todas as localizações, servem com alegria. Vocês são o nosso orgulho. Amém. Incluindo a banda também. Amém. Vocês podem ficar sentados. Nós hoje temos um trabalho de vídeo incrível feito pela nossa equipa de vídeo acerca do Coração pela Casa, que eu quero chamar já desde a atenção, que vai acontecer depois da pregação. E eu, quando vi pela primeira vez, não pude evitar as lágrimas nos olhos, o que também não é difícil, mas que toca mesmo o nosso coração, porque são histórias acerca daquilo que a igreja faz na vida das pessoas e das famílias. Ei, eu queria ler um texto em Efésios, no capítulo 2, versículo 19 a 22, Efésios 2, 19 a 22, e vou ler na Nova Versão Internacional, e diz o seguinte: portanto, vocês, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é: Eu não sou um estranho, esta é a minha casa. Eu não sou um estranho, esta é a minha casa. Se nós analisarmos e pensarmos que a igreja nasceu, foi fundada no seio do judaísmo, na encruzilhada de convicções religiosas e sociais em que uns eram escolhidos por Deus, uns eram o povo escolhido por Deus e outros eram considerados os gentios que não eram escolhidos por Deus, uns tinham acesso a Deus, outros não tinham acesso a Deus. Era uma encruzilhada religiosa e cultural onde havia verdadeiramente uma divisão por questões religiosas, por questões sociais, e foi neste contexto que a igreja nasceu. A igreja nasceu neste contexto, nasceu dentro do judaísmo, e havia esta tensão, porque o judaísmo acreditava que os judeus eram o povo escolhido por Deus e que os outros não eram escolhidos por Deus. Ora, neste contexto, Jesus funda a sua igreja. A fundação da igreja por Jesus Cristo é um quebrar de barreiras étnicas, de barreiras nacionais, de barreiras sociais, de barreiras de género. O cristianismo é como que uma pedrada no charco e quebrar principalmente num contexto onde isso era ensinado. Então a Bíblia mostra que na igreja não existe judeu nem grego, não existe escolhido e não escolhido. É neste contexto que surge a igreja como quebrar barreiras étnicas de género, etárias, é a abertura de uma casa espiritual para todos aqueles que creem em Jesus. O que a Bíblia ensina é que todos aqueles que creem em Jesus fazem parte da casa espiritual. Não são menos, não são mais do que ninguém, menos do que ninguém. Não importa há quanto tempo o fizeram, não importa a idade que têm, não importa a nacionalidade que têm, a raça que têm, a etnia que têm, o género que têm, o passado que têm, nada das questões sociais que dividem os homens, elas fazem parte da construção desta casa espiritual, que a única coisa que nos une e que nos faz pertencer é crer em Jesus Cristo. Então todos aqueles que nele creem são parte desta casa espiritual. E Paulo está a ensinar à igreja em Éfeso exatamente acerca disso. Ora, esta instituição divina, a igreja, é claramente descrita nas páginas do Novo Testamento e também profetizada nas páginas do Antigo Testamento. É bem clara essa descrição ou essa palavra profética. A igreja é descrita como uma casa, como um edifício espiritual. Não é uma vez nem duas em que a igreja é descrita como uma casa, um edifício espiritual, onde todos aqueles que creem em Cristo fazem parte. São parte de pleno direito. Não há estrangeiros nesta casa. Não há forasteiros nesta casa. Pode haver estrangeiros de nacionalidade, e temos alguns estrangeiros de nacionalidade. Pode haver pessoas que têm um passaporte diferente, pode haver pessoas que têm uma etnia diferente, género diferente, pessoas etariamente de idades diferentes, mas não há ninguém que seja estrangeiro nesta casa. Pode ser estrangeiro no passaporte, mas nesta casa não é estrangeiro. Nesta casa não é de segunda, não há ninguém que tenha mais direitos do que outros, porque todos aqueles que nele creem são por direito, através de Jesus e do seu sangue, membros efetivos, partes da família. Ora, numa família, não importa se é um bebê, ele é parte integrante da família. Pode ter horas de vida, mas é parte integrante. Legalmente, um bebê é considerado parte da família. Ele é registado na família. Ele não tem consciência, ele não tem responsabilidade, ele não sabe até ainda o que é que veio, ainda bem. Mas ele é parte, legalmente reconhecido, como parte da família e os seus pais assumem uma responsabilidade legal exatamente por isso. Ora, quando a Bíblia diz que não há estrangeiro nem forasteiro, não há pequeno nem há grande, é exatamente isso. Não importa se tu tens um relacionamento com Deus há 10 anos, ou há 20 anos, ou há 10 horas. Não importa. O teu direito de pertencer a esta casa, que não é um direito adquirido pela nossa obra, pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito, mas é adquirido porque somos filhos de Deus. É a filiação que nos dá o direito. Os teus filhos não fizeram nada para ter o direito de serem teus filhos. Fizeram alguma coisa? O que é que eles fizeram por ti quando nasceram? Às mães deram dores. Aos pais preocupações. E continuam a dar. Mas o que é que eles fizeram para terem o direito? Nada. Apenas nasceram na família. Ninguém faz nada para ganhar direito de pertencer a esta casa. Apenas nasce na família pela fé em Cristo Jesus. Então eu queria trazer aqui uma palavra, dizer que não há ninguém, não importa, eu não sei há quanto tempo tu frequentas a Hillsong, eu não sei a tua vida, eu não sei o teu passado, eu não sei nada dessas coisas, mas eu quero que tu saibas, se tu tomaste uma decisão de fazer Jesus Cristo o teu Senhor e Salvador, tu não és um estrangeiro nesta casa, não és um forasteiro, tu és um membro da família, amém? Então, a Bíblia é clara que ele está a construir uma casa, um edifício fundado nele. Uma casa para pertencer, para construir e não apenas para frequentar ou visitar. Uma coisa é frequentar uma casa ou visitar uma casa. Pode ser bem-vindo, pode ser bem acolhido, mas não é tua. Tu não pertences àquela casa. Outra coisa é pertencer àquela casa. Quando alguém que pertence a uma casa entra na casa, ele não visita a casa. Ele não frequenta a casa. Aquilo é a casa dele, porque ele pertence à família. Então, a igreja não é um lugar para se visitar ou para se frequentar, mas é um lugar para pertencer. Atenção que quem pertence, frequenta. Porque aquilo que nós somos, reflete-se naquilo que nós fazemos. Por exemplo, alguém que diz que é muito trabalhador e falta ao trabalho, é mentiroso. Porque se ele é trabalhador, ele vai trabalhar. Aquilo que tu fazes é sempre um reflexo daquilo que tu és. Ora, se alguém diz que é parte da igreja, então ele comunga com os santos. Ele faz parte da comunhão. Ele congrega, porque congregar é uma expressão daquilo que tu és, membro da família. Quem não congrega, não está a expressar o facto de ser membro de uma família. Ok? Não há tensão, nem contradição nenhuma entre pertencer e frequentar. Uma é o resultado da outra. Ok? Então, a Bíblia, neste texto, mostra-nos quatro coisas, e eu não quero tomar muito tempo, quatro coisas muito importantes neste texto. Ora, no versículo 19, a primeira coisa, diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. O apóstolo Paulo estava a falar para pessoas que antes, debaixo da religião judaica, eram considerados forasteiros e estrangeiros, gentios. E Paulo está a dizer, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos. Ou seja, vocês agora também têm a cidadania celestial. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, quem crê faz parte da família. Igreja não é um local onde se vai, mas uma família onde se pertence. Ninguém é estrangeiro ou forasteiro. Não há barreiras humanas, como raça, idade, condição social. Não há barreiras humanas. Uma criança na Hillsong Kids é tão membro desta família como um adulto aqui no Barra União. É tão membro. Um jovem em Iuda é tão membro, porque faz parte desta família. Todos somos família porque cremos em Jesus. Aquilo que nos dá o direito de pertencer a esta família é crer na obra redentora de Jesus. Quando alguém crê, ele é parte desta família, parte desta comunhão. Ninguém é estrangeiro ou forasteiro. A Bíblia fala acerca de que a igreja é um corpo, responsabilidades diferentes, e nós temos responsabilidades diferentes, mas todos fazemos parte. O facto de alguém ter mais responsabilidade não quer dizer que tenha mais direito de pertencer do que outro. Apenas tem mais responsabilidade. Eu tenho um neto e o neto nasceu há 14, 15 meses. Ele não tem, não é que ele seja irresponsável, é uma criança muito responsável, mas ele é, não tem responsabilidades, mas ele é tanto parte desta família como eu sou. Como eu sou. Ou seja, maturidade e crescimento dá-nos responsabilidade, mas não nos dá mais direito ou menos direito de pertencer. E eu quero trazer uma palavra a todas as pessoas. Eu não quero saber se tu estás aqui há um dia ou se estás aqui há 10 anos. O que eu te quero dizer é que esta é a tua casa, esta é a tua família, esta é a tua igreja e tu fazes parte por pleno direito de adoção de filho de Deus nesta casa. Amém? Porque aquilo que garante o nós fazermos parte desta família é a nossa fé na obra redentora de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu vejo neste texto está no versículo 20, quando diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, outras traduções dizem pedra principal. Ora, o segundo ponto que eu quero dizer é que quem é parte da família é edificado sobre um fundamento poderoso. Ora, eu não sou construtor, não sou engenheiro civil, não sou arquiteto, mas uma coisa eu sei. Eu sei que os fundamentos de uma casa, embora invisíveis, são fundamentais para a segurança daqueles que habitam nessa casa. Uma casa tem fundamentos e uma casa tem acabamentos. Acabamentos mexem com a nossa emoção, com o nosso gosto. E nós gostamos de ter o acabamento assim, de ter aquilo, etc. E eu não estou a dizer que isso não é importante. É muito importante. Certo? Então, muitas vezes somos nós que até escolhemos os acabamentos. Mas já repararam que ninguém escolhe os fundamentos? Os fundamentos de uma casa, eles obedecem a leis de engenharia, a leis de física, para a segurança das pessoas. Não é, olha, eu vou fazer uma casa e faço como eu me apetecer. Não. Tu, nos acabamentos, podes escolher se queres um azulejo branco, se queres um azulejo cinzento, se queres... Escolhe. Mas no fundamento não mexe. Ora, uma casa tem fundamento e tem acabamento. Eu diria que para a tua segurança é mais importante verificar o fundamento do que verificar o acabamento. Ora, aquilo que eu quero dizer é que a força de uma igreja não está no seu acabamento, está no seu fundamento. E a Bíblia é bem clara a dizer que esta casa espiritual é edificada sobre um bom fundamento. E diz, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E depois diz, tendo como pedra principal Jesus Cristo. Ok? Então, é muito importante para a segurança de um edifício e de uma casa, nós sabermos que essa casa tem bons fundamentos. E é muito importante quando construímos o que quer que seja no reino de Deus, que nós saibamos quais são os fundamentos, se tem bons fundamentos. E como é que nós sabemos? A Bíblia diz, os bons fundamentos são o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra principal. É bem claro acerca disso. Ora, a igreja não é edificada por homens. Ela é edificada por Jesus, que usa homens. Ok? Jesus edifica a sua igreja usando homens. Se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, poderíamos ver melhor e estudar melhor aquilo que Paulo também ensina aos Efésios acerca disso, quando ele diz que Deus dá dons aos homens para a edificação. Mas é Deus que dá. Ou seja, é Deus que constrói usando os homens. Mas é Deus que constrói. E a Bíblia diz que esta construção tem fundamento apostólico e profético. E é verdade. Ora, fundamento apostólico está a falar de autoridade apostólica. de alguém que assume responsabilidade por aquilo que está a ser edificado. Não há nada nas Escrituras, nada, Velho Testamento, Novo Testamento, nada que Deus faça ao qual ele não atribua uma autoridade. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Ao 6º dia criou o homem, mas não o tornou apenas criatura como os demais. Deus deu-lhe uma responsabilidade de autoridade sobre aquilo que ele tinha criado. Tudo aquilo que Deus cria, Deus estabelece uma autoridade. Quando Deus criou a família, Deus estabeleceu uma autoridade. E quando Deus estabeleceu a igreja, ele estabelece uma autoridade. E essa autoridade é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo aquilo que Deus faz, ele estabelece autoridade, porque é o princípio pelo qual Deus opera. É por isso que é importante hoje todos irem votar. Porque Deus opera pelo princípio da autoridade. A autoridade numa nação é algo de Deus. É por isso que ele diz para nós, fazemos as nossas escolhas e depois orarmos pelas autoridades. Porque é um princípio, não há nada que seja construído por Deus que não tenha uma expressão de autoridade. Então, fundamento apostólico e profético são expressões da autoridade e direção de Deus através de homens que ele escolhe. Mas, a pedra principal não é o apóstolo nem o profeta, é Jesus. Entende o que eu estou a dizer? Então coloca os teus bases, os teus alicerces em Cristo e não no apóstolo, ou no profeta, ou no pastor, ou no líder, ou seja, em quem for. Porque ele apenas é um instrumento usado por Deus, mas ele não é fundamento. O que é fundamento é o que ele carrega, é o que ele simboliza, mas ele em si mesmo não é. Porque quem é, é Jesus. Deus deu-me a responsabilidade de pastorear esta igreja e eu presto contas a Deus por aquilo que ele me entregou. Mas eu não sou a vossa pedra, eu não sou a vossa segurança, não é sobre mim que vocês constroem a vossa vida. Por muito boa intenção que eu tenha, por mais que eu vos ame, eu não sou suficientemente seguro para que um edifício seja edificado sobre mim. E muitos edifícios caem e gente fica escandalizada porque os edifícios são construídos sobre homens. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, há uma autoridade apostólica e profética, mas a pedra principal é Cristo, aponta para Cristo. Nós estamos a edificar sobre Cristo. Porquê? Porque essa pedra não muda, essa pedra não abana, essa pedra não tem peso mais sobre ela, essa pedra resiste a tempestades. Se vier a chuva, se vier o vento, essa pedra mantém-se firme. Autoridade apostólica, responsabilidade. É importante haver responsabilidade. Uma família tem um responsável. Uma nação tem um responsável. A criação tem um responsável. Nós prestamos contas a Deus por aquilo que, com aquilo que fazemos com a criação que ele criou. Prestamos contas a Deus. Nós prestamos contas a Deus com tudo aquilo que ele coloca na nossa mão. E se ele nos faz participantes da construção da igreja, alguém tem que prestar contas a Deus por causa disso. Isso é autoridade apostólica. Alguém que assuma a responsabilidade e presta essas contas a Deus. Eu sei que muitos tentam colocar isto como uma coisa glamourosa e como, ei, não tem nada glamouroso, porque a Bíblia diz, orai pelos vossos pastores, porque desgraçados deles, eles têm que prestar contas pelas vossas almas. Entende o que eu estou a dizer? Mas depois aqui esta vírgulazinha. Tendo Jesus Cristo como pedra principal. Nós cantamos é acerca de Jesus, não é acerca de nenhum homem. Nós pregamos é acerca de Jesus, não é acerca de nenhum homem. O fundamento que nós lançamos como pedra principal não pode ser o dom de alguém, a capacidade de alguém, o carisma de alguém, porque não serve, por muito bom que seja, não é suficientemente sólido para aguentar o peso desse edifício. Mas Cristo é a pedra principal. Então coloca sempre a tua fé em Cristo. Coloca sempre os fundamentos em Cristo, que é a pedra principal, e não um apóstolo ou profeta. Porque esses apenas são homens usados por Deus, mas não são fundamento. O que eles ensinam é fundamento. O que eles carregam é fundamento, mas eles próprios não são. Porque quem é? É Jesus, que é a pedra principal. Se tirares a pedra principal num edifício, a estrutura ruim. Cai. Se tirares, cai. Pode ter os acabamentos todos, os azulejos, XPTO. Pode ter o soalho não sei quê, os eletrodomésticos não sei quantos, ar-condicionado. Pode ter todas essas coisas, são fantásticas. Mas se não tiver bom alicerce, o fundamento, o edifício está em risco. E quem está nele, corre risco. Corre risco. Deixa-me dizer-te, antes de olhares para o acabamento de uma igreja, olha para o fundamento. Porque a tua segurança não está no acabamento, mas está no fundamento. E o fundamento tem que ser Cristo. Número 3. No versículo 21. Comecei no 19, 20, 21. Esta casa espiritual ainda está a ser construída. Olhem o versículo 21. No qual, está a falar em Jesus, esta expressão é muito importante. A expressão no qual, que começa o versículo 21, é muito importante porque ela está a fazer a ligação entre o que ele vai dizer e o que foi acabado de dizer. Ele estava a falar que Cristo é a pedra principal. E depois diz no versículo 21, no qual, em Cristo, a pedra principal, todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se, digam comigo, tornar-se um santuário santo ao Senhor. Ora, Jesus é a pedra principal de um edifício que está a ser ajustado e que está em crescimento para tornar-se. Ainda não é, mas tornar-se. Tudo o que se torna é porque ainda não. Ainda não é. Um bebê vai se tornar um homem, mas ainda não é. Tem o potencial. Tem tudo o que é preciso, mas é preciso ajudar a crescer, torná-lo. Certo? E a igreja é a mesma coisa. A igreja tem tudo para ser uma noiva perfeita, mas ainda não é. E a Bíblia diz que no qual todo o edifício é ajustado, só se ajusta o que está desajustado. Para ajustar, é preciso estar desajustado. Ai, pastor, há coisas que não estão bem na igreja. Precisa de ser ajustado. E crescer. Para se tornar. Sabem, eu às vezes falo com pessoas que deixam de vir à igreja. Ninguém na reunião das 11h30. Ninguém das 11h30 deixa de vir à igreja. É só o pessoal das 9h30, das 13h30 e das 5h30. Mas, às vezes eu pergunto. Então, mas, ah, sabe, não é nada contra a igreja, mas sabe, há lá pessoas. Há lá pessoas que dizem que são crentes e a vida delas é pior que a dos descrentes. Batem com a mão no peito, que é uma expressão muito usada por quem está zangado com a igreja. Batem com a mão no peito, mas depois são piores que os outros. Eu uma vez encontrei no ginásio, na academia, como dizem os brasileiros, uma pessoa que já há muito tempo não ia à igreja e ele disse-me isso, exatamente isso. E eu dei-lhe razão, eu disse, é verdade. Eu conheço até alguns. Não na reunião das 11h30. Mas eu conheço, é verdade. E ele ficou, pois estás a ver? E disse, olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Tu estás aqui no ginásio comigo. Tu vais-te embora do ginásio se houver gordos no ginásio? Ai, que ginásio é este? Isto é um ginásio para as pessoas estarem em forma e tem gente com peso a mais. É isso? É por isso que eles estão lá. Eles estão lá por isso. Ai, há pessoas assim na igreja. Eles estão lá por isso. Tu estás cá por isso. Eu estou cá por isso. Porque este edifício está a ser ajustado, está a crescer para se tornar, ainda não é, mas está a crescer. Quando alguém detecta falhas na comunidade da igreja, na congregação, na comunhão dos santos, está a detectar um edifício em construção. Eu ficaria admirado. É se num ginásio toda a gente fosse fit. Ora, deixem-me dar uma palavra profética. Ginásios é para quem não é fit. Para se tornar fit. Imagina que nos ginásios dizia assim, proibida entrada a pessoas com peso a mais. 90% dos ginásios ficava vazio. Porque existe para isso, para ajudar as pessoas a melhorar a saúde, a ganharem o peso ideal, fazer exercícios. Está lá um instrutor e que ajuda, e depois vai medindo e vai incentivando. E a pessoa diz, é pá, mas ainda tenho muito. Ah, mas melhoraste, já perdeste 5 quilos, bora lá. A Igreja de Cristo é isso. Em vez de estar a acusar, ainda tens barriga, ainda tens isso, a dizer, não, olha, já perdeste 5 quilos. Tu lembras como é que tu entraste? Tu lembras como é que tu vieste? Estás melhor, bora lá, nós estamos aqui contigo para te ajudar, para ajustar, para que esta casa se torne. Se torne naquilo que Deus quer que ela se torne. Número 4 e último, e a banda pode subir. Esta habitação de Deus só pode ser edificada juntos. Olha o que diz o versículo 22. Comecei no 19, passei para o 20, 21 e agora 22. Nele, em Jesus, vocês também estão sendo. Este verso, este verbo, ou esta forma verbal tão usada pelos nossos irmãos brasileiros, estão sendo, é contínua. Não é, quando se diz está sendo, não está ainda, está sendo. Também, nele, vocês também estão sendo edificados, e agora diz, juntos. Para, qual é o objetivo de ser edificados juntos? Para se tornarem, ainda não são, mas para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Agora escutem. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, eu não preciso de igreja, basta eu ter uma relação com Deus, porque eu sou a igreja. Eu tenho uma má notícia para te dar hoje. Tu não és igreja. Não há um único versículo na Bíblia, não há nenhuma sugestão na Bíblia que transforme o indivíduo sozinho numa casa espiritual. O segredo é juntos. Esta habitação de Deus só pode ser edificada juntos. Onde estiverem dois ou três. Vocês acham que Jesus ignorou um? Por acidente, o 1 é o único número no nosso conjunto de algarismos, é o único número singular, é o 1. A partir do 1, 2, 3, 3 mil, 50 mil, é tudo plural. Quando Jesus disse que manifestaria por aliança, porque no Velho Testamento a presença de Deus não era manifestada por aliança, a presença de Deus era manifestada por atos de soberania de Deus, aquilo que a Bíblia chama de, ou que a teologia chama de epifanias, manifestações de Deus. Nós temos alguns exemplos bem conhecidos da Bíblia, como Deus aparecer a Moisés num arbusto ardente. Foi uma epifania, uma manifestação da presença de Deus. Deus é omnipresente, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Deus já estava naquele pasto onde Ele andava desde a eternidade, mas naquele dia, por um ato de soberania divina, ele resolveu manifestar-se a Moisés. E este era o conceito judaico da manifestação de Deus. Uma epifania era um ato soberano de Deus. Jesus diz o seguinte: onde estiverem dois ou três, eu faço uma aliança. Não é mais um ato da soberania divina, é um ato de aliança. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu manifesto a minha presença. É por isso que a igreja é o santuário de Deus, é o lugar santíssimo onde Ele manifesta a sua presença, porque Ele estabeleceu uma aliança. Mas a aliança tem uma única condição: onde estiverem dois ou três. Ora, dois ou três está a falar de uma arbitrariedade de número. Dois ou três, quando a gente diz dois ou três, a gente não tem um número, se é dois ou três, mas exclui a singularidade. Não há lugar para egoísmo. Não há lugar pelo isolamento. Esta casa tem que ser juntos. Edificar juntos. E onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu faço um pacto, uma aliança com vocês. Não é mais um ato da soberania de Deus. Não há mais epifanias fruto da soberania de Deus. É uma aliança. Eu comprometo, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou manifestar a minha presença. Nesta casa espiritual. Ora, Esta casa só é edificada juntos. Sem unidade, nada se constrói no reino de Deus. A igreja não é edificada pelos talentos de uns poucos, mas pelo sacrifício de muitos. Coração pela casa é mais do que uma oferta. É uma declaração profética da nossa parte de que nós estamos juntos a construir aquilo que Deus nos mandou construir. Juntos. E não é. Eu sei que vivemos num país que não abunda em recursos. É verdade. Não somos o país mais rico da Europa. Infelizmente. Mas isso não pode ser desculpa. Isso não pode ser desculpa. Porquê? Porque não é pela abundância de uns quantos que ele edifica a sua igreja. Mas pelo sacrifício de muitas pessoas. Sempre foi e sempre será. Sempre. E nós temos visto ao longo da nossa história como Deus faz coisas contra a matemática. Deus é bom em contas, mas ele supera a matemática. 2 + 2 = 4, mas no reino de Deus às vezes são 40. Agora, perguntem-me como. Eu não sei, mas ele faz. Quando nós estamos juntos, unidade atrai milagre. Unidade atrai uma aliança de Deus de manifestar a sua presença. Está escrito. Quando as pessoas se juntam numa causa em nome dele, ele manifesta-se. E coisas que parecem impossíveis aos homens acontecem porque são frutos não da nossa força, mas de uma manifestação da sua presença. Ora, como é que ele manifesta a sua presença? Por aliança, quando nós estamos em unidade, em seu nome. Quando nós nos unimos por alguma coisa, ele manifesta a sua presença. Coisas que parecem impossíveis acontecem porque é uma manifestação da sua aliança conosco. Ele não pediu para todos sermos ricos, para todos sermos super dotados, super talentosos. Ele pediu para nós estarmos juntos e nos unirmos. E ele tomava conta do resto. Coração pela casa é exatamente uma manifestação de unidade, em que cada um sacrificialmente traz e confia em Deus. Confia em Deus para si e confia em Deus para o propósito. Só é possível construir juntos, em unidade, na comunidade, na congregação, na comunhão dos santos. Deus manifesta a sua presença. Eu queria pedir que todos ficássemos de pé. Fechemos os nossos olhos. Eu queria fazer um apelo, um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Hoje é o teu dia. Tu até podes acreditar na existência de Deus, até podes já ter assistido, frequentado uma igreja, esta ou outra, mas nunca tomaste a decisão pessoal de abrir o teu coração e fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Que é a decisão mais importante na vida, porque ela não muda apenas o teu presente, olha, nem apenas o teu futuro, muda a tua eternidade. Toma hoje esta decisão. Eu queria juntar este grupo de pessoas um outro grupo de pessoas, pessoas que já tomaram esta decisão um dia, mas afastaram-se de Deus, esfriaram na sua fé, mas hoje ouviram a palavra de Deus e fé nasceu no seu coração e querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé. Este apelo é para ti também. Daqui a pouco eu irei pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, que é a decisão mais importante da vida, que façam uma coisa muito simples. Daqui a pouco, no lugar onde estiverem, quando eu disser levantem um dos braços para eu ver, eu irei fazer uma oração a Deus aqui do palco. Irei pedir a todos para que em voz baixa, no lugar onde estão, possam repetir essa oração. E porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz em Romanos que quem crer com o coração e confessar com a boca será salvo. Ora, a salvação é fruto de duas coisas. Fé no coração, crer no coração. E eu creio que quando a palavra de Deus hoje foi pregada, fé nasceu no teu coração. Mas a salvação é fruto da fé no coração e da confissão com a boca. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Esta oração é uma ajuda para que todos aqueles que creem no coração possam fazer uma confissão da sua fé. E a salvação é fruto. É muito simples, é, não é? Mas é mesmo assim. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. E é isso que nós vamos fazer. E acreditamos que a partir desse momento, tu és um membro de pleno direito desta família, desta casa que Ele está a edificar. Amém? Se tu estás a assistir online e queres tomar esta decisão, quando eu pedir aqui no auditório para levantar o braço, eu vou pedir que coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E nós iremos fazer esta oração contigo também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu queria perguntar em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas nós temos aqui que hoje querem dizer, pastor, eu quero fazer essa oração. Pastor, eu quero dar a minha vida a Jesus. Ou eu quero fazer a minha reconciliação com Deus. Eu quero regressar aos caminhos da fé. Eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu levantes o teu braço sem vergonha. Agora mesmo, levanta agora. Estou a ver muitos braços levantados. Levanta agora em nome de Jesus. Lá em cima também, eu estou a ver no meu lado direito. Aqui estou a ver lá em cima. Aqui no centro estou a ver lá atrás também. Lá em cima estou a ver também. Levanta bem alto. Aqui do meu lado esquerdo. Fica com o braço levantado. E repitam comigo esta oração. E digam, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Hoje eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova e que eu hoje possa começar a viver contigo na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus. Amém.
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.